Olá, eu sou o Mr. Caio e esse é um péssimo ano pro Michael Jackson voltar.
Oi, meu nome é Ana e eu sou a cópia rejeitada da Avril Lavigne.
Meu nome é Darda e eu não tenho uma frase.
Meu nome é Ricardo, eu gostaria de dizer que o Michael Jackson não morreu, é verdade, eu estava lá.
Meu nome é Gustavo.
Isso já é um spoiler da personalidade divertida que ele tem. E esse é o Livecast. E aí, o que, que a gente vai falar hoje?
Teorias da conspiração.
Teoria da conspiração. A volta dos que não foram no mundo da música?
E a volta dos que não foram também.
Ou dos que irão, hein?
Ou dos que já estão.
Precisam, urgentemente.
Tá, quem tem aí o primeiro...
Eu acho que é legal a gente falar do Clube dos 27, né? A galera que... Essa galera do rock aí que morreu... Overdose, bebidas, todos com 27 anos, né?
É, tem essa lenda de que se você chega ao mainstream, né, do rock, e você morre quando tem 27 anos.
Buddy Holly que o diga.
Quem que tá no clube dos 27?
A gente tem Jimi Hendrix,
tem a Janis Joplin também.
Robert Johnson, o cara que fez o pacto com o diabo.
Uma encruzilhada.
Uma encruzilhada, afinou sua guitarra.
A Amy Winehouse também. Né?
Olha, Amy Winehouse e...
Jim Morrison.
Jim Morrison. Porra.
Vários, uma lista enorme.
É, os mais famosos são esses,
Kurt
né?
Kurt Cobain também.
Kurt Cobain, acho que o mais diferente dessa lista é o Kurt Cobain, porque ele não morreu de cachaça ou de material ilícito, né? Foi de suicídio.
De bala.
É, foi...
Um negócio mais pesado.
É, foi... Ele meio que perdeu a cabeça.
Literalmente.
Não, porque assim, é igual aquele lance que a gente fala dos ETs, né? Agora que todo mundo tem smartphone, não aparece mais ET. Essa lista que também... Ah, a galera morre com 27 anos, mas é tudo cachaceiro e usando droga pra caramba.
Sim. Mas acho que a que foi mais... Pode ser... A mais comentada, acho que deve ser do Jim Morrison, né? Ele nunca foi feita autópsia nele, então há sempre um mistério nesse caso.
Então ele é um dos que envolvem a teoria da conspiração sobre a morte dele, porque o enterro foi muito feito às pressas.
Sim.
Nego só ficou sabendo que ele morreu dias depois de ter sido feito o enterro, então ninguém viu, ninguém sabe, se não tem corpo, não tem crime.
Dizem que ele tá criando cavalo, né? O Beto Carreiro, né, dos Estados Unidos.
A galera morre e vai realizar sonho de infância. É. Tipo assim, ser rockstar não é tão legal, cara.
Vou planejar minha morte, vou virar, sei lá, fazendeiro aqui.
Virei rockstar aqui, todo mundo me conhece, não é mais tão, não é tão legal quanto eu achava que era.
Quero viver no anonimato agora, vou forjar minha morte.
Mais alguma morte misteriosa? Do Kurt Cobain eu não lembro se tem alguma coisa dele.
A teoria é que foi a
Courtney Love.
Que o Courtney Love matou ele? Caraca. Ah, porque ela tá vivendo da fama dele até hoje, né? Seria a ascensão da Courtney Love?
Supostamente sim, né? A herdeira, dona do legado, né? Tanto que existe a treta até hoje com os caras dos remanescentes do Nirvana. E tanto que a cerimônia da introdução do Nirvana no Hall da Fama foi uma coisa linda, maravilhosa. Todo mundo junto, fingindo uma amizade linda, foi bonito.
Cara, esse lance do Kurt Cobain é até interessante, porque tem uma teoria que diz que ele planejou com a própria esposa, né? Com a própria Courtney Love. Essa morte.
Ah, não é possível.
Ai, que horrível.
Exato. Não é possível, cara.
Não é possível.
O cara é tão depressivo assim.
Acredito.
Porque assim, você mesmo, sei lá, se você se matar, beleza. Dá pra entender, dá pra entender. Agora ele planejar isso com ela. Não é cabível isso.
Não, lindo, não dá pra entender, não. Você tá falando, tá ligado? Eu entendi muito bem o que você tá falando, não, mas beleza.
Não,
vamos
sei
falar
lá.
O psicólogo pro Caio.
Eu tô confuso quanto essa teoria, né?
Eu li também que isso tá ligado à CIA, que a CIA protege eles, tem um. uma área ali de proteção deles para quem tá muito na fama, e aí eles querem ficar nesse top, né, deles, e aí eles somem no momento mais top deles, e aí eles vivem escondidos, desfrutando da aposentadoria.
Ah, tipo, morre no auge e depois vive da...
Eu ainda li essa teoria, cara. A CIA tá junto com eles.
Tipo, o governo ali morde uma porcentagem da venda de disco.
Bizarro.
Ah.
Bizarro, porém, queria.
Faltou citar o Hendrix, né? O Hendrix também morreu.
Então, o Hendrix morreu afogado no próprio vômito, né?
Sim, overdose. É uma das teorias, né?
Algumas pessoas dizem que foi negligência, né? Por ser negro. Nesse período que ele morreu. O pessoal sofria muito de racismo. E aí ele foi encontrado com vida ainda. E colocaram ele na ambulância. E aí o enfermeiro que teria que ficar com ele lá atrás foi na frente junto com o motorista da ambulância e deixou ele lá atrás sozinho. Foi onde ele vomitou e...
Ah, então foi...
Foi negligência.
Negligência. Caso de negligência.
Dizem que ele morreu por isso. Nossa. Não foi encontrado morto.
Ah, possibilidade,
outras teorias,
né?
Até essa que a Ana tinha comentado sobre a CIA, FBI e tal. Dizem que ele foi... Uma das teorias, ele foi afogado, né? No barril de vinhos. No barril de vinho. A mando da CIA.
Chique. No barril de vinho?
Vai ver, ele era comunista também.
Anos 70, quem é o presidente dos anos 70?
Comunista. Deve ser o Lyndon Johnson, sei lá, o Richard Nixon. O
comunista safado, tá...
E a razão, porque ele apoiava causas, né? Que eles não aprovavam.
Reunindo a galera aí no Woodstock, falando umas coisas aí que a gente não quer que fala. Vamos afogar num barril de vinho.
Que
dizem que na autópsia, né, encontraram muito, muito vinho no estômago dele, nos pulmões. O cara não pode nem beber vinho sossegado. Não pode nem beber vinho sossegado.
Não, eu queria falar também do Robert Johnson.
Que morte da hora, né?
Morri afogado no quê?
Morri afogado.
No barril de vinho? Traz um barril de vinho aqui, vamos matar ele.
Não.
É outro pra quem a gente tem que pagar um psicólogo, né?
Próxima vez que eu vou tomar um vinho com a nega, eu vou ficar pensando nessa merda.
Esse porcaria, podcast com todo mundo ser internado no hospício, né? É possível.
Não, então, o Robert Johnson também eu acho bem legal, até pela época que foi, porque 1938, né? Então, 1938 não tinha mídia pra fazer todo esse estardalhaço que foi feito na morte desses outros caras. E aí tem as lendas mais bizarras que eu acho que são as dele, né? Dele ter vendido a alma na encruzilhada. E...
Tem até um filme, né?
Tem filme... Nossa, gerou vários filmes. Tem aquele filme do Crosswords.
Isso. A gente tem o Diabo, é o Steve Vai.
Não, pô. O Steve Vai é o guitarrista do Diabo.
Tira um duelo no final. Clássico. Cena clássica.
Com o menino... Como que ele chama? O Danny. O Danny, ele tá atrás da música perdida do Robert
Nosso
Johnson.
Nosso querido Daniel San, né?
Daniel San.
Alf Macchio.
Quem assistiu o Karate Kid vai...
Vocês assistiram? Ele estuda em um conservatório, né? E aí ele quer ser o maior tocador de blues, assim.
História do
Caio.
Todo clássico. Todo clássico.
Tirando uma parte do cover do Pepe Moreno.
E aí ele sai em busca da música perdida do Robert Johnson. E ele encontra um amigo do Robert num asilo, né? Num asilo que cuida de homens. Assim, que foram presos, e aí eles chegam numa certa idade, eles saem da cadeia e ficam nesse asilo. Então é como se fosse uma cadeia também. E aí ele liberta esse senhorzinho e eles partem pro interior do Mississippi pra encontrar a música perdida do Robert Johnson. E aí no final é um duelo de guitarra ele com o guitarrista do Robert Johnson pra livrar a alma do senhorzinho que também tinha vendido a alma pro diabo, só que ele não ficou famoso. Só o Robert ficou famoso.
Que viagem.
E aí, se ele perder, o diabo leva ele, o senhorzinho, e se ele ganhar, ele liberta o senhorzinho.
O diabo foi filha da puta, hein? Só deu fama pra um, pro outro.
esse negócio de vender alma pro diabo, tipo, rende até coisas contemporâneas, né? Porque a Xuxa aí,
Mas eu acho assim, né?
Você
tem que tomar cuidado com a hora que você vai negociar com o diabo, porque, pô, Robert Johnson ficou famoso, mas talvez... O senhorzinho aí foi negociar alma com o diabo 4 horas da manhã, bêbado, né? Vai lá! Se o Robert ficou famoso também.
Eu vou fingir que eu fiz um pacto com esse aqui. Que...
Eu vou lá negociar com esse cara também. Aí você vai negociar bêbado, não dá muito certo. Né?
E pra quem não sabe...
Que ele negociou. Né?
E pra quem não sabe, a negociação foi do Robert Johnson, né? Ele chegou na encruzilhada com a sua guitarra, seu violão. O capiroto chegou, afinou ela. Falou, tô, você está pronto pra ser um bluesman.
É porque dizem que uma semana ele virou...
É um cara.
Exatamente.
Tocando em todo lugar. E aí, 10 anos depois, isso rendeu até o episódio de participação do Supernatural.
Supernatural, exatamente.
Que é um episódio que eles estão atrás de cães do inferno. Que eles estão querendo descobrir o que os cães do inferno estão querendo. E começa o episódio com a lenda dele, de que ele teria sido o primeiro a fazer o pacto. E aí ele que...
O pai dos pactos.
É, e aí depois os cães ficaram fazendo pacto com o resto da galera que tinha naquela região ali. Eles não foram embora, eles não vieram negociar com ele e foram embora. Eles ficaram lá negociando com mais gente. Aí pegou um monte de gente, arquiteto lá, pegou um monte de gente. E 10 anos depois volta pra matar ele, né? Esse que é o mais louco. Que aí tem até uma música dele que chama... eu acho aqui que ele fala sobre cães do inferno na música dele, que cães do inferno estão vindo pegar ele.
Hellhound on my trail.
Ó, há um cão do inferno no meu caminho, cão do inferno no meu encalço, cão do inferno no meu encalço.
E aí?
Eu acho que você deveria fazer cover disso no seu próximo show, Ana.
Credo. Esse homem vai chegar em casa agora, vai acender uma vela. Pegar um santinho e fazer uma oração, porque olha...
Ai.
Eu acho que você deveria assistir o episódio do Supernatural.
Supernatural é uma bosta.
Nessa época era legal.
Barulho é 15 anos chatíssimo, velho. Pelo amor de Deus.
É que assim, era no terceiro ano, ainda era legalzinho. Depois do sétimo,
eu
acho que ficou bem...
Sete, você é louco, mano. Depois do quinto ano que ela podia ter acabado, já que ninguém ia nem sentir falta. Ela só fez as criancinhas ficar escutando Carry On My Wayward Song.
Olha pelo lado bom, né? As criancinhas começaram a cantar Kansas. Aí a gente tem o clube do 27, dos 27 anos, que... Ó,
temos os sobreviventes.
Temos sobreviventes.
Que morreu depois dos 27, entendeu?
Então, aí tipo, já dá pra puxar um gancho pra questão das teorias sobre as mortes, né? Porque a do Wesley Safadão eu achei bem interessante.
Não, cara... Essa do Wesley Safadão é foda.
Eu não acreditei na hora que eu li, né, Duda?
Não, porque eu não sabia, eu não tinha a mínima ideia. Porque o Wesley Safadão, tirando aquela parte que ele tá com a camiseta do Iron Maiden, assim, tá ligado? Ele foge muito do meu círculo musical, das coisas que eu escuto. Então, é bem interessante pra eu saber essa história.
A história é a seguinte. Wesley Safadão vem do grupo Garota Safada, né? É um forró, né? Cabelão comprido e tal. 2015, realmente houve um acidente com o ônibus da banda, em que inclusive o Wesley Safadão se encontrava nesse ônibus, mas ninguém morreu, que o Wesley Safadão conte, né? Porque essa teoria conta que o Wesley realmente morreu, e como ele estava assim, numa ascensão, ele estava bem conhecido já no...
Ele já estava sozinho.
Não estava sozinho, ele ainda estava com a Garota Safada.
Ah, ele estava com Garota Safada.
Só que ele estava tendo uma visibilidade maior, sabe? Ele estava saindo da sua zona de conforto ali, e os outros estados vizinhos estavam conhecendo mais ele e tal. E aí houve esse acidente, ele morreu. O que o produtor fez? Pegou um cara parecido.
Acho que é o primo dele.
Primo, né?
Cortou o cabelo?
Cortou o cabelinho. E tá esse estouro que tá hoje.
Não, mas peraí. Caraca.
Uma viagem, né?
Não.
Inclusive, se você analisar a música... Qual a música que é?
99%
anjo. Fala sobre a morte dele e ninguém sabe, gente. Ninguém sabia disso.
Não, mas...
99% anjo. E aquele safado.
E aquele 1%?
Será que, tipo, tem mais anjo safado? Só um anjo safadão, tá ligado?
O anjo safadão.
Não, mas se você parar pra pensar bem, então muita gente é fã do outro cara e não do Wesley Safadão.
Nossa,
antigo.
Parece que eu temos acho... um Sherlock Holmes. Então, como
muita
que se chegou
é
nessa
fã
conclusão?
Da cópia, sim.
É,
se
a
diz,
cópia.
Né? Isso.
É, a cópia mais famosa que
é,
a original.
É, fez mais fama. É, porque o Wesley original...
Tá vendo? Eu sabia que o Wesley original nunca ia cortar o cabelo igual esse cara fez.
Alguma coisa tinha.
O Wesley original que usava camiseta da Iron Maiden. Tá entendendo? Tipo, calcinha preta, sabe?
É tipo moleque virgão de 15 anos metaleiro.
É, ele nunca ia cortar o cabelo igual esse cara cortou.
Eu e a Duda ficamos intrigadas com essa história.
Realmente.
É um cabelo bonito daquele.
Nossa, clara propaganda da seda.
Gente, o cabelo dele era mais sedoso que o meu. Liso, lindo.
L'Oréal Paris, dele. Porque você vale muito. Tá vendo o pessoal da L'Oréal? Você é merchan de graça.
É, paga nós. A gente tira o nome da seda que eu falei agora há pouco.
Corta essa.
Seda é ruim. Da caspa.
Então, aí tem mais nessa linha, né, de substituição. Tipo,
nossa, tem muito.
Tem da uma das famosinhas aí, é propagada depois da era da internet, é da Avril Lavigne, né?
Sim. Eu fui rejeitada. Eu tava lá, por isso que eu tenho.
A Avril Lavigne, ela tem... Mas a Avril é uma das que tem... Eles falam que são duas trocas, né? Que já fizeram.
Não, eu fiquei
duas,
sabendo.
É, eu fiquei sabendo de uma só.
Uma só?
Inclusive, tem até o nome da dita, que seria a sósia dela, que foi trocada, que é Melissa Vandella.
Sim, tem até o nome da sósia.
Tem.
É, foi depois do primeiro disco da Avril, né? Depois do primeiro álbum.
Tipo, reza a lenda, porque é o seguinte, né? Eu acho muito da hora essas teorias da conspiração, porque os caras conseguem interpretar os fatos, né?
Eu acho legal que tudo faz sentido.
É lógico
que
tudo
faz sentido.
Eu acredito
em todas. Eu acredito em todas.
Você interpreta o fato pra sustentar a teoria, obviamente faz sentido.
Eles trabalham com pedacinhos de fatos.
Exato.
Ali.
Pra mim tudo faz muito sentido.
Porque o que acontece? A história é que ela chegou em casa, tipo, depois de ter gravado o primeiro disco e tal, novinha, né? Jovenzinho passa por aquela fase da descoberta de si mesmo. E muita pressão, né? De ser famosa e tal. E ela precisava de alguém pra desabafar. Estava com depressão, não encontrou.
Depois dessa fama toda,
E acabou se matando.
Não aguentou a
tipo
fama.
Assim,
Se suicidou.
Como diz o Caio, dá pra entender.
Não, pra entender. Não foi isso que eu quis dizer.
Aí, beleza. Aí, como ela tava no auge, né? O primeiro disco
estourado.
Ah lá,
ele concordou.
Primeiro disco estourado, como ela tava no auge, né? Tipo, vamos desperdiçar esse talento? Não, vamos chamar uma sósia aqui.
É,
muito
grana,
parecida, né?
Muita grana envolvida.
E essa Melissa Vandella, dizem, reza a lenda de que ela tinha sido... Ela era a sósia que eles usavam pra despistar o público, né?
Ah,
já
tava
usavam
no time,
ela,
né?
já usavam ela.
É o suplente.
Enfim. Então, quer dizer... Foi realizada essa troca aí, né? Pra não ser desperdiçada a fama dela no momento e tal. E a sósia seguiu com a carreira.
Só que completamente diferente do
Né? Então, um dos fatos sustentados pra esse argumento é que no início da carreira, a Avril Lavigne era muito roqueirinha, né?
Era um álbum mais pesado, né? Assim,
umas musiquinhas mais pop rock.
Isso.
Mas peraí, qual é a Avril que namorou com aquele cara do Sum 41? É essa ou é a troca?
Deve ter sido a sósia, né? Ah.
Cara, eu não me atentei agora às datas, mas eu acho que qualquer coisa depois de 2002 já era sósia, né?
Já era sósia?
Era sósia.
Acho que foi depois.
Aí, tipo... ela teve uma mudança de comportamento completamente, então quer dizer, ela... Deixou de fazer música mais, digamos assim, voltada para uma coisa mais pop rock e passou a ser quase que completamente pop.
Aquela música... Ela estreou... Eu lembro de um clipe dela que ficou muito famoso na época que era com uma moça na Mix TV. Passava pra caramba. Ela já tava com...
Alô, pessoal da Mix TV. Manda um salve.
Quem é dessa época aí da Mix TV? Mas, nossa, eu não imaginava que o artigo dela já...
Você tá louco, mano. Ela começou a carreira em 2001, filho.
Ah lá. Ela começou a namorar o carinha do Sum 41, o Derek, em 2004. Já era
sósia.
Já era sósia.
Nossa, ele foi enganado, cara. Ou não, né?
Ou não, vai saber.
Sabe.
Tudo pela fã. Ela sempre, nas entrevistas e tal, ela nunca gostava muito de falar, né? Sobre isso e tal, esse assunto.
Tava meio sem jeito.
Só que ano passado, essa teoria ela começou a ganhar força, assim, tipo, em 2011, né? Essa advento dos blogs aí, papapá.
Sim.
Mas acontece que ano passado, meu querido Gazebo Caio, ela lançou um disco, Head Above Water, e nesse disco contém uma música chamada I Fell in Love with the Devil. E o clipe dessa música, sim, eu parei pra escutar. Tudo pelo podcast. Parei pra ver esse clipe. E o clipe consiste com ela dirigindo o famoso Rabecão, carro funerário, ela dirigindo, e adivinha quem está no caixão?
Ela mesma?
Ela mesma. Gente, oh. Eu falei, eu acredito em tudo. Fadas, em tudo. Até nessas teorias. Gente.
Toda vez que você fala que você não acredita em fada, uma fada morre, né?
Não. Oh, é puta que então, pariu
não,
também,
não.
Né?
Ela negou durante todos esses anos e agora ela e faz um clipe.
Ou foi pra zombar, né? Muito com a cara dos fãs que acreditam. Ou realmente aconteceu.
Ou realmente aconteceu e ela realmente tá zombando também.
Realmente tá zombando. Tá foda de vocês.
Pegue-me se puder.
Os teóricos da conspiração ficam loucos.
Gente, para pensar. Qual a porcentagem do produtor achar uma pessoa exatamente igual e exatamente com o mesmo talento da pessoa que morreu?
Ah, não
tem
sei.
Tem que ter o pacto com o capiroto.
Não, com o mesmo
aí
talento não é necessário.
Pode pegar um exemplo desse outro cantor, qual é o nome dele mesmo? Que fez o pacto do diabo.
O Robert Johnson?
É. Gente, pegaram o exemplo dele. Todo mundo fez pacto com ele, ó. Essa pessoa tem que ter mesmo talento dessa outra pessoa.
Com o mesmo talento não é necessário, né? Porque você sabe que dá pra ludibriar. Né? Ainda mais.
Mas num show ao vivo.
Ah,
com
mas
certeza.
Sempre tem uma. Sei lá, um período de tempo de hiato aí que você troca. Ah, você troca ela, dá. Ela vai fazer umas aulas de canto aqui no próximo ano.
Você é jovenzinha. Tipo, você é jovenzinha, cara. E não deve saber, mas conheci a história do Milli Vanilli, por exemplo.
Ah, já ouvi falar.
Então, Milli Vanilli é um exemplo muito bom de que é possível você.
Às vezes podia ter alguém com exatamente o mesmo talento que a Avril. E aí está por trás dessa sósia.
Entendi.
Pode ser também.
Se achar alguém parecido.
Mas eu não descarto a hipótese de ter feito pacto com coisa ruim. Não descarto.
Coisa ruim
é
ótimo. Por que as pessoas têm essa
ruim, entre aspas,
que
né?
O demônio é ruim? Não sei por que, cara. As pessoas têm essa ideia que o demônio é ruim.
Como sempre, é culpa do capiroto.
Porque ele faz esse tipo de coisa.
Então. Uai, eu acho. Que Robert Johnson não reclamou. Não, não tem relatos dele. Ai, droga, eu tô famoso, credo.
Ai, mas ele
tô me
arrependido. Isso, gente. Óbvio que ele ia reclamar.
Robert Johnson fez tudo aquilo e não morreu de pneumonia, né, cara?
O Robert Johnson, ele morreu como?
Segundo as teorias, ele foi envenenado, né?
Ele foi envenenado
envenenado, né, a bebida dele, um whisky.
Pelo capiroto.
Não, era
talvez.
Era de marido de mulheres que ele tinha,
isso,
que ele tinha pego durante os shows dele.
Muito bom.
Fez um pacto com o diabo e morreu de pneumonia.
Melhor história que eu vi.
Ah, algum jeito ele ia ter que morrer, né?
Não é pra ficar pra sempre.
Ele tem que morrer.
Foda-se o motivo.
Não, mas assim, por exemplo... 1938? Como é que ele morreu?
1938.
Não, em 1938 dá pra você morrer de várias maneiras, né? Porque
a mortalidade, né?
Mortalidade era muito alta naquela época, né, cara? Então, tipo. Você morria de sífilis, né? Tuberculose.
Nem tinha descoberto a AIDS ainda.
Tava longe, hein, querido?
Tava bem longe.
Longe.
Uai, mas
às
as pessoas já tinham.
Disso,
já estavam tendo. E o outro parecido é o Paul McCartney, né?
McCartney.
Substituído
aí. McCartney tem até um um artigo específico na Wikipédia sobre a lenda da morte.
Gente, as pessoas fazem site falando, contando essas teorias.
Claro que faz. Imagina o tanto de acesso que tem um site desse.
Pessoa desocupada, como é que tem
assim, mundo. Ela desmiuçou. Cara, é incrível a capacidade das pessoas de criarem isso. Eu acredito muito, sabe? Se isso tudo for mentira, eu fui muito bem enganada.
Então conta pra gente.
Eu vou pedir pro Ricardo separar os itens aí da lista, da listagem de referências da morte do Paul McCartney na discografia do Beatles. Pra ele citar alguns, principalmente do Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Na capa do disco tem um monte de referência à morte do Paul McCartney.
Inclusive aquela famosa foto dos quatro na faixa de pedestre, e ele é o único que tá descalço. Isso é referência de que dos mortos, né? Que eles vão pro caixão sem calçado nenhum, enfim.
É, a morte do Paul McCartney, né? Eles falam que em 1966 ele deu uma fã. 1966 ele deu carona.
Famosa grupe.
Pra uma mulher, sim. E ela não sabia que ele era o Paul McCartney. Não sei de qual forma. Quando ela descobriu, ela teve um ataque de histeria e tal. E capotou o carro. O McCartney perdeu a cabeça. Foi decapitado.
Uou!
Foi decapitado, como sempre. Quem entrou
que
na jogada?
Do carro
a CIA.
Dele?
Não sei. Uai. A CIA entrou em contato com.
A CIA
entrou em contato com os Beatles. Com os integrantes.
A CIA deve ter um departamento departamento Hollywood ali, né?
Cara. Não, e você viu que é mundial, né, mano? Porque os caras em inglês e a CIA vai enfiar o bedelho lá no rolê lá na Inglaterra.
E eles foram lá, reconheceram o corpo e tal, e tal. Aí eles foram encontrar um substituto. O nome do cara tem até aqui: William Campbell. Esse cara, ele teria passado por várias plásticas aí.
Ele foi dublê
pra
também.
Pra ficar parecido.
Pra ficar parecido.
Em algumas filmagens do Help, do... teve a Hard Day's Night também. Foi ele que era o dublê do Paul McCartney.
Sobre as teorias que você tinha comentado, Hugo. Tem umas mensagens subliminares nas músicas, né, também.
Aquela...
Tem uma que eu separei aqui.
Skies of Diamonds?
Getting Better. Uma das músicas onde eles falam Paul morreu. Ele perdeu sua cabeça.
Não, essa não é... Essa é super liminar, na verdade. Essa não é
Paul morreu. Ele perdeu sua cabeça.
Tem a Strawberry Fields Forever. Do John Lennon, que aí no disco, se você pegar o disquinho lá, de sete polegadas, o single pra tocar... No final da música, ele diz a frase I buried Paul. Ou seja, eu enterrei o Paul.
Isso.
Dá pra você escutar nitidamente ele falando. Aí, tipo, em algumas outras versões de outros compactos, já é uma outra fase, uma outra frase no final da música. Então,
eles substituíram.
Exatamente.
Sim, a gente vai ter aqui também A Day in the Life.
Nossa, essa é da hora, hein?
Essa, olha só. Ele explodiu sua... Não, ele explodiu sua mente num carro.
Aí a frase seguinte é: ele não percebeu que as luzes do sinal tinham mudado. Porque, em teoria, o Paul McCartney morreu num cruzamento onde ele não viu o sinal vermelho, avançou o sinal vermelho, bateu o carro.
Por causa da louca que tava.
E aí tem algumas teorias que dizem que ele foi decapitado, outras que ele
sofreu.
Exatamente, a cabeça dele foi esmagada. E aí não tinha como. Perdeu os dentes, e aí você fazia reconhecimento do corpo naquela época pela arcada dentária. Não tinha exame de DNA em 66, obviamente. Então, como ele perdeu todos os dentes, a cabeça dele foi esmagada, não teve como fazer o reconhecimento do corpo legalmente para testar legalmente que ele havia morrido. Por isso, houve a hipótese da substituição.
Ele
perdeu um olho também, ó.
Olha, achei uma outra letra de música que fala: você não parece diferente, mas você mudou. Eu olho através de você, você não é mais o mesmo.
Gente, mas eles esfregam na nossa cara.
A única
diferença é você estar embaixo. Ai, gente.
A capa do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band seria o enterro, o funeral dele. Sim. Que ela é toda florida, ela tem toda a vibe de um funeral e tal.
Aí tem uma mão assim na cabeça do povo.
Isso.
Na cabeça dele tem.
Então, quer dizer, são várias mensagens subliminares aí. Existem algumas explicações em tese para justificar.
Explicações justificadas.
Essa em, a Day in Life que o Ricardo citou, por exemplo, o John Lennon disse que ele escreveu depois de ter visto a notícia da morte do filho da dona da cervejaria Guinness, alô pessoal da Guinness, que teria sofrido um acidente, sofreu um acidente e morreu de carro onde ele ultrapassou o farol vermelho. E o John Lennon, vendo essa notícia, ele teve a ideia de fazer a letra da música. Mas é aquilo que eu falei, né?
Mentira!
Justificativas e justificativas.
Tá, e aí substituíram ele e ele ainda...
E é ele até hoje.
Ainda tava nos Beatles?
Sim,
foi em
sim.
66. Os Beatles acabam em 70, jovem. I'm looking through you, where did you go? I thought I knew you, what did I know?
You don't look different, but... Bom, agora a gente pode falar das grandes mortes que eu realmente acredito que não morreram.
Então,
estão vivos.
Eu vi uma super legal que é o do Elvis Presley, né? Sim. Elvis Presley.
Super legal. Presley.
Presley.
É Presley ou Presley?
Presley.
Você tá ficando louco.
Elvis Presley.
Elvis Presley.
Você usou drogas, Jorge. Não façam isso, crianças.
Tóxicos.
Então, tem uma dele que assim, também envolve a CIA, como de costume.
Ah, vá. Tem quem fala que foi a CIA que mandou matar o Fidel também, mano. Isso eu não duvido.
Com certeza, né?
Mandou matar o Che Guevara também.
O como chama lá? O Escobar?
Nossa, também, Escobar. A lista da CIA tá foda.
A CIA.
É a subcategoria, Rolinho.
Então, mortes pela CIA.
Elvis Presley, na época de atuação dele, tinha a máfia nos Estados Unidos, ela tinha muita força, né? E aí rezam lendas, assim, de que a máfia controlava boa parte dos shows, dos artistas, assim, nos Estados Unidos. Eles patrocinavam os caras. E aí a CIA queria entrar nesse jogo, né? Porque a máfia tava levando muito dinheiro com isso.
Uma das que eu fiquei sabendo foi que ele tava devendo, justamente ele tava devendo dinheiro pra máfia.
Ele tava devendo dinheiro pra máfia?
Devendo dinheiro pra máfia, e aí ele amotinou com a CIA ali pra poder forjar a própria morte, pra poder se livrar dessas dívidas.
Ah. E aí ele...
Interessante,
assumiu,
né?
Abandonar a... Ah, aqui eu li, fala que ele... Ele queria viver uma vida tranquila, né? Mais um desses aí.
Sim, como sempre.
Como sempre, quer viver uma vida tranquila, cansei de ser rockstar, quero me livrar. E aí ele negociou com a CIA, ele entregou os caras da máfia pra CIA e negociou uma nova identidade, onde ele ia cuidar de
cabritinhos.
Onde ele ia ter uma fazenda e cuidar de animais.
Bizarro, né? Mas eu acredito, gente. Pra mim tudo é possível.
Antes do Michael Jackson morrer, eu acho que era ele sempre. O pessoal falava, né? Ah, o Elvis não morreu. Não,
mas você tá ignorando a teoria mais... A melhor de todas.
Do Elvis?
Do Elvis.
Qual?
O Elvis não morreu, o Elvis foi pra casa. A teoria mais famosa da morte do Elvis é que ele seria um extraterrestre.
Uau!
Ele seria um extraterrestre e ele não morreu, ele voltou pra casa. Ele voltou pro seu planeta de origem, nos deixou.
É aquele negócio que vocês falavam do... Como é que é?
Os reptilianos.
Reptilianos?
Sim. Será que ele faz parte?
Não é da minha época esse reptiliano, não.
É tipo, eles são extraterrestres, né?
Tem as teorias também, as melhores são as teorias dos aliens, né? Então eles dizem que todos esses artistas, eles fazem parte de uma organização governamental, os Illuminati, né? Igual a gente tava comentando.
Os Illuminati. Os tipos de Illuminati.
Segundo, eles são fazem parte de uma categoria de alienígenas que são os reptilianos, né? Eles estão aqui para observar e planejar dominar o mundo. Inclusive, Lady Gaga é uma reptiliana, segundo as teorias.
Como é que
também.
O cabo da Ciolo não tá sabendo disso, mano?
Ele deve ser um, cara. Deve ser
minho. Como é que o cabo da Ciolo não tá sabendo?
Illuminati,
ele,
né?
ele deve ser. Não, foi ele que desmascarou o plano da Ursal. Como é que ele não tá sabendo disso, cara? Uai. Alguém chama o cabo da Ciolo. Marca o cabo da Ciolo aí nesse rolê pra ele ficar sabendo.
Ele não Glória deve ligar muito pro artista. Não é o departamento dele. O departamento dele é mais com comunista.
Dizem que o Jay-Z faz parte dos Illuminati. E que a Beyoncé só casou com ele pra ser a primeira dama dos Illuminati.
Porque, tipo, o Jay-Z é o rei dos Illuminati na Terra?
Dizem que sim, são só teorias. Dos Illuminati tem bastante, né? E aí a gente chega à história do Michael Jackson. A gente consegue linkar Michael Jackson com Elvis Presley, por quê?
Agora
eu acho que Michael Jackson não morreu. Por quê? Michael Jackson namorou com uma filha de Elvis Presley.
Ele casou com ela.
Você tá brincando.
Ele só namorou.
Não, ele casou com ela.
Enfim, teve um relacionamento com essa moça. O Elvis passou todo... mandou o papo pro Michael Jackson. Cara, você não quer mais essa vida? É isso. Faça que nem eu vou fazer.
Ah, tipo, proposta do sogro, isso aí? Você vai casar com a minha filha, o dote vai ser... sua liberdade...
O mais engraçado do Michael Jackson é tipo assim, né? Tipo, os filhos dele, não se sabe nem se os filhos dele são filhos dele mesmo. Porque a mãe é uma enfermeira aí que ninguém sabe quem que é, tá ligado? Ninguém nem conhece. Provavelmente esses filhos foram de inseminação artificial, se é que são dele mesmo. Ele tem três filhos.
Parece ele, né?
Tem três filhos. E se você,
não é, não
se você,
é possível que um filho não seja a cara do pai.
Se você lembrar muito bem, você vai lembrar que o Michael Jackson, ele a galerinha mais nova não deve saber, mas o Michael Jackson não era branco. Não,
gente,
o Michael Jackson não era branco.
Veja um Beat It.
Não, Beat It não. Vê o Jackson 5.
Jackson 5.
Vê o Michael criança, porque o Michael criança é uma gracinha.
Tá, e aí ele morreu em 2009, né?
É mesmo, Sherlock Holmes.
Ele morreu em 2009, e aí tem as várias teorias que falam que principalmente da ambulância, né, a ambulância que foi buscar ele.
Tem um vídeo que circula na rede que mostra que ele se mexe.
Na maca. Foi bizarro, gente.
Enquanto
eu
ele
vi.
Tava indo pro hospital. Não é muito... Isso não prova muita coisa, não, porque...
Eu tava, eu era a maca.
Exatamente, eu estava lá.
Ah, a ambulância tá em movimento, né?
Não, talvez ele não estivesse morto enquanto ele... Talvez ele não estivesse morto ainda.
Porque tem um estudo que o pessoal da necropsia... Necropsia, né? É isso?
Deve ser.
Fala que o morto tem uns...
Os espasmos, assim.
Espasmos ainda, depois de morto, mas...
Não, mas a questão é...
Dizem que viram ele depois de muitos anos.
Ele teve overdose lá.
Até no próprio enterro. No velório.
Foi de caixão fechado.
Não, viram ele no próprio velório.
Participando do próprio...
Ele tava lá na plateia.
Que foi um show transmitido pro mundo inteiro.
Ah, é aquela loira que eles falam que tava na plateia?
É, sim.
Aquela loira era Michael Jackson?
É, estão falando que era aquela loira que tava na plateia assistindo era Michael Jackson.
O cara finge a própria morte e depois faz transição de gênero.
É, e aí falavam...
No enterro dele mesmo, lá no cemitério.
É digno do Michael Jackson.
Uma pessoa apareceu, ficou um pouquinho e foi embora. E aí conseguiram captar essa pessoa, gente. Filmaram ela.
Falaram que a família ficaram olhando pra ela o enterro inteiro. Ah, às vezes só achou bonita, caramba.
Aí vai saber, né?
Era a loira mais bonita do pedaço.
Aí isso era fina igual.
Não, então, esse negócio da ambulância aí, tem isso que eles falam, né? Que ele se mexeu. E tem uns outros também que falam que tem foto, assim, da... Tiraram fotos pelo vidro da ambulância.
Pelo Google Earth.
Tipo, as coisas bizarras, assim. Tiraram foto pelo vidro da ambulância, que ele tava lá de boas.
Ele tava
cantando. E aí falam que a ambulância tava indo muito devagar pra quem tava quase morrendo.
Não, tava. Quando a ambulância saiu da mansão, as sirenes não estavam ligadas e saiu, assim, numa tranquilidade. Nem parece que uma pessoa estava morrendo.
Foi bizarro.
Realmente, os fãs acreditam... Alguns fãs... uma porcentagem bem grande, aliás, eu acho.
Ah, tem,
acredito que ele ainda tá vivo.
Tem páginas aí, páginas e páginas na internet de que ele vai voltar qualquer hora.
Ele é Jesus Cristo.
Ele tá tão esperado.
Podia ter voltado
bagunça isso agora, mano.
Completar esses 10 anos, né?
Foi ano passado, né? Em 2019, que todo mundo ficou, nossa, ele, esse ele ano que ele
muito
aparece.
Provável, né?
Vamos esperar uns 2000 anos aí, talvez ele volte.
E tem umas músicas dele do álbum que ele lançou. Ele lançou um álbum póstumo, uma coisa assim.
O mundo lança show. Álbum póstumo, né? Não,
eu sei que ele fez o show, né? Tinha... Que ele ia fazer.
Não, era a gravação do This Is It. Isso. Né? E fez um documentário com todas as imagens dos ensaios.
Depois saiu o documentário, né?
Então, aí parece que tem uma música que chama Spectre.
Ah, Spectre sim, Zero, verdade.
Que tem uma letra falando dessas coisas.
Que ele não tinha morrido, essas coisas, né?
É. Não, não é que ele não tinha morrido, que era uma escapatória. Spectre, Escape.
Escape com X, né?
Isso, ela é Escape com X. Ela começa assim, escapar, onde quer que eu vire, não importa onde eu olho, o sistema de controle está tudo, corre pelo meu livro, eu tenho que ficar longe para que eu possa libertar minha mente. Aí o refrão acho que é escapar, tenho que ficar longe de um sistema, perder no mundo de hoje.
É porque o grande lance desse show que ele ia fazer é que ele estava cheio de dívidas e não era mais um cara cheio da grana, né? Ele ia fazer esse show pra arrecadar
sanar,
dinheiro.
Porque perdi a palavra agora. Essas batalhas jurídicas, né, pra defender contra as acusações de abuso sexual, sim, acabaram com ele. Tanto, sim, que ele teve que leiloar Neverland por aí, só pra você ter uma ideia.
Ah,
um apanhado de coisa.
Eu, né, lembro desse...
Essas plásticas. A família maluca que ele tinha. Você conhece a história?
O pai totalmente maluco.
Você conhece a história da plástica dele? Tá por trás? Foi um comercial que ele gravou pra Pepsi.
Na verdade...
No último take da gravação do comercial, o cabelo dele pegou
fogo. Sim, o cabelo pegou fogo.
E aí essa foi uma das primeiras...
Na possível autópsia, né, pra quem acredita que ele não morreu, saiu que ele era careca, que
isso,
ele usava
ele
peruca, né, por causa desse incêndio, né?
Isso.
Da Pepsi. E que ele disse em vida que ele tinha poucas plásticas, né? E aí puderam ver que tinha muitas marcas, muitas cicatrizes atrás da orelha, no pescoço, várias partes assim do corpo, dizendo que ele teria muito mais plásticas do que ele tinha.
Como diria o Joel Santana, ele tá de brincation.
Como
que ele disse que ele tem pouca plástica, mas já olha pra cara dele. Parece
aqueles vídeos que pegam desde criança.
Parece uma socialite brasileira.
É bizarro ver ele nos últimos...
Ele foi muito zoado, né? Tipo, aqueles Todo Mundo em Pânico acabaram.
Nossa,
o próprio
Eminem,
cadáver vivo. Parece muito.
O Eminem, pouco antes dele morrer, lançou aquela música... Então, pouco antes da morte do Michael Jackson, o Eminem lançou essa música, Just Lose It. E o clipe, cara, o clipe é... Nossa, ele acaba com o Michael Jackson no clipe. Tanto que o Michael Jackson termina... O clipe termina com o Michael Jackson numa cama com um monte de criancinha pulando em volta dele.
Exatamente.
Não, esse é demais. É demais.
Nossa, que mal. Clipe já começa com ele, um cara dançando. É o da N, né? N.
É, não, é Billie Jean.
Billie Jean?
Billie Jean.
Nossa, esse negócio do perder o nariz foi pra todo lado. Tinha o. Era o do Todo Mundo em Pânico 3 lá, que ele vai. O Michael Jackson tá sequestrando a menininha, e aí o cara vai pegar ele e pega pelo nariz, assim. Só fica o nariz.
Aí é o final do clipe.
Nossa. Anos 2000 também deixava fazer cada coisa.
Não, tudo era permitido, politicamente correto, não existia nos anos 2000.
Se eu fosse assim, eu matava o Eminem.
Vai saber se o Eminem também não vai sumir nos próximos...
Mas eu acho que o apanhado geral é esse. Alguém lembra mais algum caso?
Famosão,
de alguém, assim?
Que a gente falou de tudo.
Foi substituído, morreu, mas não foi.
A pérola do rolê é o Wesley Safadão.
Não, o Wesley Safadão é...
É, gente.
Como diria, ele é o Concours, né, mano? Ele é diferenciado. Diria Bruno Henrique, ele é outro patamar.
A nova dança da galera, todo mundo quer nós. Eu quero ver tu sorrir,
eu quero ver tu sorrir. A nova dança da galera. Bom, é isso. Se você lembra de alguém que a gente esqueceu de falar de, né, nessa volta dos que não foram, se você lembra de alguém que não foi, ou que já foi, ou que tá pra voltar,
manda sua carta aqui pra Live House, tá? Caixa postal 1022.
Não fala isso. Maldade. Não, quando a gente tiver uma caixa postal, a gente informa. Isso aí foi sacanagem. Então manda pra gente o que vocês acharam também. Segue a gente nas redes sociais, Live House Inc. pra todo lado.
E mande
ideias. Ideias, sugestões, críticas.
O que vocês querem saber?
Pede beijo pra mãe, pro pai.
É,
manda. A gente manda aí, viu?
Manda beijo, manda salve, a gente tá aí.
Pedido de namoro, casamento, nessa pandemia aí a gente faz.
E se alguém conheceu o Wesley Safadão aí pessoalmente, antes disso tudo acontecer, entre em contato. A gente amou essa história.
Qualquer informação é bem-vinda sobre o querido safadão.
Então é isso aí, gente. Eu tô no Instagram como Mr.Caio.
Eu, _ Ana Knobloch. Knobloch. É um pouquinho complicado, mas vocês conseguem achar.
É o meu, peraí que eu não sei.
Muito bom.
Eduardo, _ Aime.
Isso aí. Com dois Zs.
Meu é Ricardo Dalla, violão autêntico.
É grande, hein?
Esse é grande.
É o meu.
Fala pra gente.
Não tô com vontade.
As pessoas vão se identificar com o seu jeitinho, vão querer te seguir.
Tenho certeza.
Vários haters vão querer te seguir.
Como diria o mestre, descubra.
Sério.
Fica aí o desafio, então. Descobre a rede social do Gustavo. Não vou falar o sobrenome dele também. Se vive.
Não pode falar, é Pinheiro.
Aí fica fácil.
Ué, você que pensa.
Eu acho que não.
Você que pensa.
E já demos pistas.
Então vamos lá. Quem descobrir o Instagram do Gustavo e mandar pra gente primeiro ganha um brinde da Live House.
Tá lançado.
Tchau, galera. Até a próxima.
Tchau.
Todo mundo. Falou. Tchau.
Tchau.
Tchau.